Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias. Sejam bem-vindos a esta quarta-feira, dia 27 de outubro. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um fenômeno, houve uma ocorrência que chamaria a atenção dos pesquisadores e dos estudiosos, para além de todas aquelas coisas que usualmente ocorrem em guerras tão graves como aquela que houve. E para isso, para nós podermos entrar direto no tema da oficina e no autor de hoje, vamos fazer um pequeno, breve prefácio ao que estava acontecendo. O Hitler tinha algo que ele expressava abertamente, um descontentamento e uma mágoa muito grande para com a Polônia. Isso vinha de muito longe, vinha desde a primeira década dos anos 1900, 1910, 1911, por conta daqueles territórios todos, e foi muita terra, que a Alemanha havia perdido para a Polônia. E isso ele nunca esqueceu. É algo que sempre frequentou os apontamentos dele. Quando, pouco antes da Segunda Guerra, havia o Partido Nazista, ali, meados dos anos 1930, 35, 33, ele começa a se popularizar muito fortemente por toda a Alemanha. Antes disso, Hitler já defendia ideias claras na obra dele, chamada Minha Luta, né? As ideias que depois ele colocaria, inclusive, em prática e ainda acrescentaria outras coisas. Ideias como o antissemitismo que ele tinha, que eram muito claras, a ideia dele de anexar a Áustria, que ele considerava uma parte, como um bairro da Alemanha, por assim dizer. Aquela ideia que ele tinha também de reunificar a Alemanha, a Prússia, eu me refiro à Prússia Oriental. Havia ali no meio a Polônia, então ele queria retirar esse empecilho para unir a Prússia Oriental com a Alemanha. Os poloneses viram tudo isso e imediatamente fizeram um acordo na ocasião com a Inglaterra e com a França, pedindo proteção, né? Que eram, do ponto de vista militar e estratégico, estavam muito além da Polônia. Mas vocês sabem, vocês conhecem a história e sabem o que aconteceu, né? Os alemães, por sua vez, fizeram um acordo com os russos, com a União Soviética, um pacto de não agressão, e ainda fatiaram a Polônia. O acordo é que, após a invasão, metade seria dado à União Soviética. E aí, o que acontece a partir de então é bastante conhecido. Os alemães inventam lá uma encrenca qualquer na fronteira com a Polônia, como para usar como subterfúgio, né, um pretexto para invadir a Polônia, e invadiram. Apenas para se ter uma ideia do que houve com relação às crianças, que é sobre quem nós vamos falar a seguir. Havia, quando os alemães entraram na Polônia, 1 milhão de crianças israelitas. Ao final de tudo, deste 1 milhão de crianças, havia apenas 5 mil crianças. Mas não foram os únicos que sofreram. Os poloneses sofreram muitíssimo com a Segunda Guerra Mundial, talvez um dos países mais atingidos. Pois naquela ocasião aconteceu um fenômeno raríssimo e que ainda hoje desperta muita curiosidade. Vocês acham na internet um material muito farto sobre isso que eu vou dizer agora, e há muitas pesquisas, há fotografias, vídeos, muitos elementos sobre isso que eu vou colocar para vocês. E que agora nós vamos ver escrito por um dos maiores poetas alemães, que é o Bertolt Brecht. Muitas crianças, durante as batalhas, principalmente no ápice das batalhas, e quando pessoas eram transportadas em vagonetes e vagões para campos de extermínios e coisas assim, muitas crianças fugiam de casa. Alguns os pais mandavam embora, pediam para que fossem para os bosques e para que tentassem alcançar alguma localidade para o leste, mas era uma época muito fria, muito fria. E essas crianças, então, saíam, às vezes os pais nem pediam, porque às vezes, infelizmente, os pais eram assassinados, eram presos, e as crianças precisavam sair de qualquer jeito de casa. Pois muitas destas crianças, elas se agrupavam em praças mais afastadas ou em pequenos bosques e seguiam caminhando. Para onde essas crianças caminhavam? Como elas viviam? Para onde elas iam? Há muitos relatos, muitos, inclusive de sobreviventes dessas jornadas, dessas cruzadas das crianças, rumo a algum lugar que pudesse salvá-las. E algumas dessas crianças, inclusive uma delas, viria a se tornar um importante cineasta nos Estados Unidos, que trocou o nome, que mudou e escondeu parte de tudo isso que ele viveu. Muitas se salvaram. Muitas eram adotadas por famílias que piedosas ficavam com o coração apertado de ver a cena. E o Bertolt Brecht, nesta obra, A Cruzada das Crianças, com Carme Van Drell, nos conta, nessa linda obra ilustrada, nos conta essa jornada que veremos agora. O livro, ele é desenhado todo em giz de carvão. E parecem borrões que aproximam o leitor do sentimento, sem, no entanto, definir a especificidade do sentimento, deixando para que nós, leitores, possamos, a partir dos traços alinhavados do giz de carvão, para nós buscarmos entender o que estava se passando. Vamos ver, então, o texto de um dos maiores poetas, dramaturgos que o século passado nos deu, Bertolt Brecht, e que, entre muitas frases, ele disse: que outros falem de suas vergonhas, falo eu da minha. E aqui ele fala um pouco daquilo que ele não aceitou da época dele, de jeito nenhum. Ele fala: no ano de 39, a Polônia verteu sangue, suas vilas pereceram sob o fogo de falanges. A criança ficou órfã. Faleceu o irmão querido e a cidade só chamas. A mulher perdeu o marido. Do país nada chegava, só rumores sem valia. Mas em terras lá no leste, uma estranha história se ouvia. Com a neve foi chegando a notícia ao Oriente, que na Polônia uma cruzada infantil era nascente. Pequeninos, muito famintos, em tropinhas se juntavam, atraindo mais crianças das ruínas que os cercavam. Escapavam às batalhas e deixavam a dor para trás. Desejavam só o descanso num país com paz. Havia um pequenino chefe que animá-los bem queria, porém algo o preocupava, o caminho ele não sabia. Quando ele se refere a crianças, há fotos na internet dessas crianças, muitas delas. Alguns desses grupinhos que reuniam até 15, 20 crianças, às vezes mais, Às vezes havia uma espécie de coordenador, uma espécie de tutor dessas crianças, e era uma outra criança com 11 anos, com 12 anos, que com conhecimentos precários tinha que cuidar de alimentar, de abrigar. E às vezes eles entravam em lugares que haviam sido bombardeados, ruínas, e lá se abrigavam, dormiam, tinham que ter muito cuidado, não podiam chamar atenção. Havia um programa na época que se tornou famoso de Himmler, um dos generais de Hitler, sobre as crianças, como deveriam ser, né? Então o programa era terrível. Quer dizer, o programa que eles haviam colocado era para germanizar o maior número de crianças possível e muitas delas que não poderiam ser, afastar dos pais na medida do possível e diminuir tanto quanto pudessem a população. Aqueles que ainda vivessem, a ideia, segundo o programa da época, era fazer com que eles aprendessem apenas a ler e a escrever. E apenas isso. Os poloneses, as crianças poloneses, aprender a ler e escrever e aprender sobre a superioridade da raça ariana. Esse era o projeto inicial. Mas a vida parece que sempre ultrapassa as clausuras, a vida parece que sempre encontra um jeito de encontrar o sol de novo, a luz de novo. A vida parece que sempre ultrapassa essas tentativas de destruição, pelo menos ao longo de toda a trajetória da humanidade, em pestes, em guerras, em conflitos, os mais diversos, parece que sempre há uma trilha, sempre há um caminho em algum lugar para que isso possa ser ultrapassado. Desta vez não foi diferente. Muitas dessas crianças conseguiram driblar. Olha, um exército muito, muito bem equipado, o exército mais poderoso que havia naquela época. E muitas dessas crianças se esgueirando entre prédios arruinados, entre vilas abandonadas, estações de trens em ruínas, iam em direção aos bosques, às florestas, e dali conseguiam chegar algumas aldeias. Muitas eram acolhidas, adotadas, muitos se salvaram assim. E há uma imagem aqui muito bonita de um menino com cerca de 10 anos segurando a mão de uma menininha muito pequena e conduzindo várias crianças pelo bosque, todas bem agasalhadas, uma vez que o frio era imenso, né? E os desenhos nos mostram crianças com um sorriso, às vezes nos lábios, no rosto, abraçando outras bem menores. Desenhos lindíssimos nessa obra, feitos pela Carmé. Bertolt Brecht prossegue dizendo: a menina de 11 anos arrastava uma de 4 anos. Parecia ser a mãe dela, só faltava o lar, pacato. Um garotinho judeu, ao bem bom acostumado, vinha junto, bem vestido, mas se viu logo entrosado. E surgiram dois irmãos de talento, arrombaram um casebre, protegendo-se então do vento. Um magrinho de uniforme andava à margem da pista, tinha consciência pesada, seu passado era nazista. Isso, aliás, muitas crianças, né? A Polônia, no início, houve uma parte que simpatizou com o crescimento do nazismo, uma parte pequena. Não se sabia ainda o que era, o que estava vindo. Lembrem que no início a propaganda nazista era exatamente essa, de se insurgir contra a cortina de ferro, que não havia na época, viria depois, mas, entre aspas, uma licença poética contra a dimensão dos russos que crescia com suas alianças para todo lado, né? E a União Soviética poderosa que surgia, a Alemanha era uma esperança contra isso para muitos dos ocidentais. Então, muitas crianças Até os pais compravam essas roupas. É isso que o Brecht está se referindo nesta alusão que ele fez. Depois ele prossegue dizendo: e seguia junto um músico com um tamborzinho que encontrara, mas tocar-lhe isso foi proibido, pois o som os denunciava. Como eu falei para vocês, essas crianças, a esperança delas é que não fossem descobertas, né, na fuga delas. Traziam também um cão para ser sacrificado. Virou uma boca a mais, pois, por dó, ele foi poupado. E um menininho ensinava lições de caligrafia na lata velha de um tanque. Paz, seu aluno, escrevia. E se fez um belo concerto. A um riacho rumoroso, o tambor então teve sua primeira chance de rufar, mas sem alvoroço. O desenho mostra as crianças num campo aberto, perto de um riacho, e todas muito bem agasalhadas, com suas trouxinhas, suas roupinhas, crianças de todas as idades. Havia crianças a partir de 3, 4 anos, que já podiam caminhar muito, acompanhando essas de 10, 11, 12 anos de idade. Brecht escreve: e formara-se, então, um casal. Ela tinha 12 anos, ele tinha bem um pouco mais. Eram donos de 1000 planos. Mas o amor não tinha chance. Logo, logo ele sumiu. Brotaria então a flor que a neve recobriu? Nova guerra entrou em cena, pois surgira outro bando. E por ser tão insensata, logo, logo foi cessando. Mas enquanto perdurou, disputando uma guarita, um dos bandos logo viu que não tinha mais comida. A brigada adversária enviou-lhe, resoluta, um bom saco de batatas, pois com fome não há luta. Promoveu-se um julgamento e foi triste a conclusão. Sob a luz de duas velas, o juiz foi o vilão. E ajuda também veio. Ela nunca é demasiada. A um bebê deram um bom banho. Foi lição de uma empregada. Ela teve 2 horas para tudo ensinar a eles, pois os patrões a aguardavam. Tinha uma cama para arrumar. Isso que o Brecht conta aqui era um fator que volta e meia acontecia na jornada dessas crianças. Muitas famílias que encontravam, às vezes preparavam, era noticiado, né, que um contava para o outro, um lavrador, um camponês, chegava dizendo que as crianças estavam vindo, estavam a 2 quilômetros dali, e às vezes um bom samaritano preparava uma mesa, comida, aquecia uma sala com muito cuidado, porque se fosse pego, o final dele seria praticamente imediato, e abrigavam as crianças, davam de comer, mas logo precisavam mandar embora essas crianças. Alguns mandavam algum funcionário, alguém, para ir lá até onde elas estavam, para ver o que podia ser feito. Era uma situação de guerra, era uma situação tremenda. Brecht prossegue na jornada do texto, nos contando. Ocorreu um funeral de um pequeno bem trajado. Uns polacos e alemães enterraram o finado. Cristãos e nazistas juntos formaram solene grupo, e um menino socialista discursou sobre o futuro. Esperança, fé sobravam, mas faltava-lhes o pão. Bem fizeram se roubaram aos que lhes disseram não. Perdoai o homem pobre por não tê-los à sua mesa. Impossível foi bancar ele só toda a despesa. Sendo apenas 2 ou 3, as pessoas bem ajudam. mas com tantos à sua porta, da soleira, os expulsam. Expulsavam, entre outras coisas, porque tinham medo. Medo. Se uma família polonesa fosse descoberta abrigando essas crianças, seriam fuzilados imediatamente ou enviados para um campo de extermínio. Na hora, não há, o julgamento não era nenhum sumário. Então eles tinham muito receio, mas muitos ajudaram. Há muitas histórias sobre isso. Num galpão, prossegue Brecht, farinha havia prometendo uma fornada e um toquinho de 11 anos assumiu essa empreitada. Solvou-se a massa direito, juntou-se muito carvão. Foi à toa o seu trabalho, não sabia assar pão. Todos foram para o sul é seu lugar, onde o sol, ao meio-dia, lá no alto, vai ficar. Era o inverno europeu e as crianças sabiam que quanto mais para o sul elas caminhassem, mais elas teriam... mais elas conseguiam o calor do sol. Encontraram um soldado ferido, muito sozinho. Trataram-no por 7 dias para que ensinasse a eles o caminho. E ele então apontou, mas estava com febre, delirando, e expirou no 8º dia. No caminho que ele indicou havia placas, por tormentas açoitadas. Indicavam tudo errado, pois estavam já viradas. Não foi obra de maldade, era manha militar. E ao procurar o vilarejo não puderam nada achar. Rodearam o seu chefe, que olhava a neve infinita, e com o dedo ele apontou um lugar para aquela gente aflita. Certa noite viram fogo, que avivou os seus receios. 3 blindados avançavam, de soldados vinham cheios. Deram com uma cidade, contornaram-na com medo, caminhando só de noite, resguardando-se em segredo. No sudeste da Polônia avistou-se o triste grupo, que então sumiu de vez, sob a neve, em grande apuro. Quando fecho os meus olhos, eu ainda os vejo perambular, vagando de sítio em sítio, sem nenhum auxílio para achar. Mais acima, lá nas nuvens, eu vejo outra procissão, enfrentando o vento frio, sem ter casa, sem ter direção, buscando a terra da paz, sem as bombas estourando, atrás de um novo país. Vai crescendo assim o bando. Ao mirá-lo no crepúsculo, não lhe vejo a mesma tez. Outras caras eu contemplo, de espanhol, francês, chinês. Na Polônia, neste inverno, foi achado junto ao poço um cachorro carregando uma placa no pescoço. Socorro, dizia a placa. Perdemos a direção, não somos 55, nós somos 55. Busquem-nos seguindo o cão. Não podendo vir salvar-nos, façam o cão retornar. Não o matem, por favor. Ele só sabe o lugar. Era letra de criança. Leram-na os camponeses. Mais de um ano se passou e o bom cão morreu há meses. O Bertolt Brecht, o poeta que escreveu essas passagens, era original da Baviera. E quando estoura a guerra, ele era um homem maduro, de 40 anos, já um dramaturgo, um teatrólogo importante. De muito cedo, quando ele tinha apenas 20 anos, isso lá pelos anos 1920, com a Primeira Guerra Mundial, ele tinha se dirigido para Munique, na Alemanha, para estudar medicina. era o desejo dele, e já não foi desviado do caminho, porque precisou atender como enfermeiro no hospital militar que havia naquela ocasião. Mas era um jovem muito atento aos ventos de sua época e não se iludiu por nenhum momento. Quando chegou o nazismo, ele imediatamente já começou a saída da terra dele. Ele morou na Suíça, morou na Escandinávia, na Dinamarca, Suécia, morou também na Inglaterra. Ele ia por muitos lugares, porque para a pátria dele ele não poderia voltar, seria preso. E por onde ele passava, ele avisava do que estava por vir. Era uma espécie de visionário daquela época. Com menos de 60 anos, Brecht, este poeta, este pensador de uma época, viria nos deixar. Recomendo a leitura na íntegra e a apreciação desses desenhos, A Cruzada das Crianças, uma obra muito, muito bonita e inspiradora para lições dos nossos dias que tivemos, estamos agora finalmente, se assim for para ser, né, ultrapassar esta pandemia, e uma lição como esta nos inspira. No momento em que tudo parecia fechado, literalmente a noite gelada do inverno e bombas e guerra por todo lado, veio das crianças, dali veio uma das lições mais bonitas e importantes num período em que as trevas pareciam dominar tudo. Daqui a pouco muitos dos senhores terão aulas às 19 horas, a todos eu convido para amanhã, 20 horas, horário de Brasília, prosseguirmos com as nossas oficinas, as nossas histórias inspiradoras. Tchau, pessoal.